A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Todos no banco. Após 30 horas de debates, inconfidências e bocejos, conforme o relato dos jornais, os ministros do Supremo Tribunal Federal aceitaram ontem a maioria das denúncias e colocam no banco dos réus todos os 40 acusados no chamado escândalo do Mensalão. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, que já foi poderoso no primeiro mandato do presidente Lula, será processado também por formação de quadrilha. Vão fazer companhia a ele nessa acusação o deputado José Genuíno, mais de Lúbio Soares e Silvio Pereira, que na época dos fatos eram dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Sui generis. Os ministros identificaram como integrantes de uma quadrilha, ou seja, pessoas que se organizaram para a prática constante de crimes, 14 dos 40 acusados. Entre estes está o publicitário baiano Duda Mendonça e a banqueira Kátia Rabelo, presidente do Banco Rural, que vai para o Banco dos Réus, acompanhada de três diretores da instituição, José Roberto Salgado, Ayana Tenório e Vinícius Samaroni. Como destacou a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Ellen Grace, trata-se de um caso sui generis. O foco dos jornais. Os principais jornais do país parecem surpreendidos pela decisão da Corte Suprema de Justiça. Ao longo da última semana, o andamento dos debates e os votos dos ministros foram noticiados como a novidade que são. Estão no banco dos réus um ex-ministro, uma bancada multipartidária de deputados, banqueiros e publicitários lustrosos. O foco dos jornais de hoje está na notícia em si, a decisão de mandar todos a julgamento. Mas alguns dos diários tentam antecipar o que vai ocorrer no futuro com o governo Lula. Há especulações ainda discretas sobre a resistência de sua popularidade ao golpe da decisão judicial que envolve seus ex-companheiros de governo. O Estado de São Paulo, que segue personificando a oposição ao atual governo, foi o único jornal a vincular na manchete a palavra quadrilha ao nome do presidente Lula. Delfim aplaude. Sabatinado pela Folha de São Paulo na presença de convidados ilustres, o ex-ministro Delfim Neto observou que todos os integrantes de todos os partidos políticos brasileiros devem se sentir constrangidos com o julgamento no STF. Não há nenhum partido que esteja fora desse processo, disse Delfim. O ex-ministro elogiou o relator, ministro Joaquim Barbosa, observando que ele fez uma separação química dos acusados e das acusações, conseguindo alcançar todos os personagens e todos os crimes denunciados. O Globo destaca que, ao final, foram mandados a julgamento não apenas os suspeitos de haver recebido dinheiro do esquema, mas também os pagadores. O Brasil ainda se surpreende com a justiça. Eu sou Luciano Martins e comigo você participa do Observatório da Imprensa. Observatório da Imprensa é um programa da Rádio Cultura de São Paulo. O risco da impunidade. O Estado de São Paulo foi ouvir o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso. O ex-ministro alerta para o fato de que, na melhor das hipóteses, os julgamentos se estendam por mais de 5 anos. Com isso, alguns crimes poderiam prescrever, impedindo a punição dos culpados. Carlos Veloso disse ao Estadão que o STF não tem estrutura de primeira instância para os trâmites de um julgamento desse tipo, com processos muito complexos e extensos. Uma longa caminhada. Depois de aceita a denúncia, na fase que foi encerrada ontem, abre-se o processo. Para isso, bastam apenas indícios de materialidade, ou seja, sinais de que houve o crime e a participação de cada acusado. Segue-se então a ação penal, com interrogatórios de todos os 40 réus, audição de testemunhas, instrução criminal com a produção de provas de acusação e defesa e, finalmente, a apresentação de alegações finais para o julgamento. Como cada acusado pode convocar 8 testemunhas, lembra o jornal, o processo pode envolver 320 depoimentos. Além disso, os acusados por formação de quadrilha, que são primários, pegam a pena mínima e ainda podem ser beneficiados pela prescrição retroativa. O Estadão fez um quadro para demonstrar a complexidade do processo e informar que uma condenação, nesse caso, pode não significar necessariamente punição dos crimes. Amanhã é Renan. O Conselho de Ética do Senado deve votar amanhã 2 dos 3 relatórios que analisam o pedido de cassação do senador Renan Calheiros. Esses 2 relatórios consideram que os documentos apresentados por Renan em sua defesa não provam que ele tinha recursos próprios para bancar a pensão paga à sua ex-namorada, a jornalista Mônica Veloso, com quem tem uma filha fora do casamento. Há um terceiro parecer que favorece o presidente do Senado. Dependendo da análise que o Conselho de Ética escolher, Renan será julgado no plenário e pode perder o mandato por falta de decoro. O voto será aberto. A outra justiça. Falando em impunidade, o Globo registra que o cidadão Eliseu Felício de Souza, um dos condenados pelo assassinato do jornalista Tim Lopes da TV Globo, está em liberdade, apenas 5 anos após ter cometido um crime bárbaro. Beneficiado pelo critério de progressão do regime fechado para regime aberto, Eliseu de Souza havia sido transferido do presídio chamado de Segurança Máxima, Bangu 3, em fevereiro deste ano. Passou nesse curto período por 2 outras instituições e, na primeira oportunidade em que ganhou o direito à visita periódica ao lar, saiu do presídio e não voltou mais. Eliseu fora condenado a mais de 23 anos de prisão. Cumpriu menos de 5. Tim Lopes estava fazendo uma reportagem sobre a exploração sexual de menores nos bailes funk das favelas cariocas. Eliseu e seus companheiros o apanharam, torturaram, mataram-no com uma espada e queimaram seu corpo. Zeu, como é carinhosamente chamado na intimidade, já está nas ruas. Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.